de alerta de qualidade do ar, que é quando a poluição, o índice de poluição AQI está acima de 150, então essa foi a boa notícia. No entanto, a previsão para amanhã é que a qualidade do ar piore de novo. E Nova York e Nova Jersey entrem na zona vermelha de poluição, que é uma zona na qual há risco à saúde da população em geral, e não apenas das pessoas com comorbidades específicas, por exemplo. Então essa é uma questão para se ficar de olho, para se observar daqui até a hora da bola rolar. E no que diz respeito aos times, os técnicos já falaram hoje, geralmente a entrevista coletiva acontece na véspera do jogo, né? Mas dessa vez ela aconteceu na antevéspera da partida, por sinal, não foi também no MetLife Stadium, foi aqui em Nova York, no Javits Center, que é um centro de convenções, de conferências, está recebendo uma feira esportiva que recebe ali estandes das principais ligas esportivas do mundo. Esse evento que está reunindo aí torcidas do mundo inteiro foi o evento que abrigou a entrevista coletiva dos técnicos hoje e também do Rodri, jogador da Espanha, e do Dibu Martínez da Argentina, além do Lionel Messi, que não deu entrevista coletiva, mas participou ali de uma conversa com algumas estrelas do esporte mundial, como Novak Djokovic, por exemplo, enfim. O Luis de la Fuente, o técnico da Espanha, avisou que todo mundo treinou normalmente hoje, e isso é importante porque o Lamine Yamal, no treino de ontem, ele tinha ficado de fora, né, porque tomou uma pancada no jogo contra a França, estava sentindo dores, foi preservado do treino que foi realizado ontem. Mas segundo o De La Fuente, ele treinou normalmente hoje, então a Espanha não tem nenhuma preocupação, assim como a Argentina também não tem, e os dois times ainda fazem amanhã um último treinamento para ajustar o que tem que ser ajustado para essa final. O Scaloni, o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, disse que esse treino de amanhã vai ser muito importante, porque a Argentina chegou muito tarde em Nova Jersey, hoje é sexta, então na quarta-feira, depois do jogo contra a Inglaterra, na quinta-feira, a Argentina chegou muito tarde, teve que reprogramar o treino dessa sexta-feira, então o treino mesmo para valer para o jogo acabou que vai ficar mais este amanhã mesmo para a Argentina ajustar o que tem para ser ajustado para essa final contra a Espanha.
Mas a princípio, nenhum desfalque, nenhuma alteração a princípio por parte dos dois treinadores para esse jogo finalíssima da Copa do Mundo não, né, Dai? A princípio, tá todo mundo liberado, porra, essa semana, e também o Lamine Yamal chegaram a ser preservados, mas vão pro jogo, né?
Sim, desfalque não há, mas assim, no caso da Argentina tem uma chance grande, de haver uma mudança, que na verdade seria uma volta, né, do Depol ao time titular, porque a entrada do Simeone não funcionou muito no jogo contra a Inglaterra, e a Espanha é um time que tem muito meio de campo, né? Aliás, o meio de campo tende a ser uma das chaves de definição dessa partida, então não faria nem muito sentido você entrar com o Simeone e não com o Depol. Então, mudança tática pode haver, especialmente do lado da Argentina, mas desfalque, pelo menos a princípio, nenhum dos dois times vai ter.
Perfeito, Leonardo Dai, direto dos Estados Unidos. Só um detalhe, Dai. Muito barulho aí ao fundo de sirene. Tá tudo tranquilo em Nova York, né? O clima das duas torcidas tá também. Tranquilo. Nada semelhante ao que você talvez tenha vivenciado entre argentinos e ingleses, né?
Não, Nova York é barulhenta mesmo, mas não tem nada não, tá tudo certo. Aliás, assim, é engraçado isso, mas na semifinal e nas quartas de final a gente tinha muito mais clima de Copa do Mundo, porque a gente estava em cidades menores, em cidades em que as pessoas que estavam na rua ou eram locais ou eram turistas da Copa do Mundo. Nova York não, né? Nova York é muito maior, Nova York tem muito mais atrações e muito mais gente que vem por outros motivos, então esse turismo de Copa do Mundo ele se dissipa um pouco na cidade. Então a gente não está vendo esse clima de aglomeração, de torcida, não. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, em cada esquina que você anda, você vê pelo menos alguma pessoa com camisa da seleção da Argentina, isso com certeza. Os espanhóis estão em menor número, acabei encontrando uma concentração maior na Casa Espanhola, no mercado espanhol que fica aqui pertinho desse centro de convenções onde teve as entrevistas hoje, mas no mais são pouquíssimas pessoas com camisa da Espanha na rua. Com camisa da Argentina, aí a gente vê quase em toda esquina, a gente vê, acabei de passar por mais um aqui na rua, diga-se de passagem.
Perfeito, Leonardo Dai com o clima da cidade em Nova York para essa decisão, mais uma de Copa do Mundo envolvendo Espanha e também a Argentina. Domingo, transmissão do Futebol Globo CBN, a partir das 3 horas da tarde, você vai conferir tudo desse jogão. Valeu, Dai, um forte abraço e canal sempre aberto para qualquer informação relevante direto aí dos Estados Unidos aqui na Central da Bola, Dai.
Valeu, até mais.
Tá aí, portanto, Leonardo Dai acompanhando toda essa saga para sabermos quem será o novo campeão mundial ou se teremos a Argentina com a quarta estrela no peito. Chico, só para a gente falar um pouco sobre essa decisão da Copa do Mundo no próximo domingo. Tem favorito ou não tem favorito no seu modo de ver? Se fosse colocar aí de 0 a 100, como você colocaria esse favoritômetro aí, Chico?
Eu sempre acho que todo jogo tem favoritismo. Todo jogo tem. Claro que tem jogo que é 70-30, 60-40. Agora, tem jogo que é mais equilibrado. Como é esse, por exemplo? Eu classifico esse jogo muito igual em termos de favoritismo ao que foi França e Espanha. Muito igual. Em França e Espanha, eu disse que era 50.5 para a França, 49.5 para a Espanha. E para esse jogo de domingo eu inverto. Eu acho que a Espanha tem 50.5 e a Argentina 49.5. Ou seja, é muito igual, mas um levíssimo favoritismo para a Espanha. Por que isso? Porque eu acho que a Espanha tem melhor time. A Argentina tem mais raça, a Argentina tem mais vontade de ser campeã, a Argentina está com tesão absurdo, né, nessa quarta estrela, né, nesse tetracampeonato. Agora, a Espanha é mais organizada taticamente, a Espanha é mais bem distribuída nos três setores. Por isso, 50.5 para a Espanha, 49.5 para a Argentina.
Agora, falando sobre questão de estratégia, o Leonardo Dai já citou aí que Rodrigo De Paul pode ser uma novidade voltando ao time titular, inclusive jogou uma partidaça, né, Chico? A gente até comentava aqui na redação da Rádio Globo e da CBN que ele vinha sendo um atleta que parecia que não estava rendendo fisicamente, mas no último jogo, precisando da vitória de virada sobre a Inglaterra, o que o Rodrigo De Paul jogou foi uma barbaridade. Ele tomou conta, de fato, do meio-campo da partida, né? Você acha que essa deve ser uma alteração do Lionel Scaloni, que vem surpreendendo aí nessa fase de mata-mata, como, por exemplo, a entrada do Simeone no último jogo contra os ingleses, ou ele vai ser um pouco mais, digamos, comedido e guardar algumas armas para esse jogo que, no meu modo de ver, podemos ter aí uma nova decisão nos pênaltis, tamanho equilíbrio, Chico?
Eu acho que a estratégia do De Paul no banco de reservas contra a Inglaterra, ela teve um porquê, ela teve um significado. A entrada do jogador Simeone foi para forçar o jogo pelo lado e, ao mesmo tempo, segurar, impedir que o Spence, né, que é o lateral esquerdo da Inglaterra, apoiasse bastante. Ou seja, do tipo assim, o Spence ia pensar, cara, se eu apoiar, eu vou deixar aqui o espaço aberto para o Simeone, que vai jogar nas minhas costas. Tá? Então foi uma escolha tática do Scaloni, em colocar o Simeone no jogo e tirar o Rodrigo De Paul. Agora, você falou do bom desempenho que o De Paul teve no jogo com a Inglaterra. Eu acho que teve porque ele entra no segundo tempo completamente descansado e com uma Inglaterra já muito desgastada fisicamente. Mas quando o De Paul começa o jogo junto com os outros jogadores, quando dá 15, 20 minutos do segundo tempo, ele não aguenta mais. Então, por exemplo, se escolher a entrada dele, se definir a entrada dele para o jogo de domingo, a gente já sabe que ele dificilmente vai suportar os 90 minutos. Vamos saber qual é a estratégia, né? Eu acho o seguinte, o Cucurella, né, lateral esquerdo da Espanha, apoia muito. Eu, então, não descartaria a possibilidade do Simeone ser mantido justamente para fazer o papel que ele fez de segurar um pouco o Spence e, obviamente, segurar um pouco o Cucurella no próximo domingo.
Perfeito, valeu, Francisco Aiello. Só para fechar, Chico, no meu bolão aqui, ó, particular.
Manda lá.
Botei 2-1 Espanha, tempo tá normal. Bom. Por mais tá que bom. Eu acredite que essa tá partida bom. Pode ser classificada como a partida mais equilibrada da Copa do Mundo, indo para os pênaltis. Mas sou espanhol nessa decisão. Para mim é 2-1 Argentina. E para você?
Bom palpite. O jogo vai ser 1-1 no tempo normal. A gente vai para prorrogação. E na disputa de pênaltis, 10-9 para a Argentina, Renan.
Que isso, Chiquinho?
Aí você...
Você não pediu a minha opinião?
Aí você quer acabar com a central da bola pós-jogo, Chiquinho?
Não, a gente vai ter 2 horas de central da bola. Tem tempo suficiente para isso, Renan.
Então tá bom. Então tá combinado. Estarei com você,
tá? E na central da bola, depois dos comentários, das entrevistas, a gente vai ter a seleção da Copa do Mundo. Carlos Eduardo Éboli, Michele Silva vão votar na seleção da Copa do Mundo. Vai ter o craque da Copa, o melhor jogador, vai ter a revelação. Tudo isso na central da bola após Espanha e Argentina. Ô, Renanzinho.
Beleza, valeu, Chiquinho. Estaremos juntos nessa transmissão. Edson Mauro narra, Carlos Eduardo Éboli na análise, na opinião, Thalita Giltz, eu e você, Francisco Aiello, na central da bola. Boa noite, Chico, e até amanhã, hein?
Valeu, Renan. Até amanhã não, até domingo.
Então tá bom, até domingo. Ah, é, também tô de folga.
Nem você tá?
É verdade. 10h47, no climinha já de decisão de Copa do Mundo. Vamos ouvir o gol da Espanha, gol de Merino contra Portugal, na voz dele, o artilheiro da emoção. 6 minutos, vamos a 51. A Espanha na pressão, a jogada agora com o Rodri, deixada de primeira, Ferran Torres. E invadiu a grande área, Fábio Ruiz, chutou e emplacou! Ele apareceu infiltrado entre os dois zagueiros, cara a cara com o Diogo Costa. De pé esquerdo, bateu rasteiro, bola no fundo das redes, é o primeiro gol do jogo. O primeiro gol espanhol, Merino, 6 na camisa. 45, segundo tempo, 45 da segunda etapa. Ele acabou de entrar e pode ser o herói da classificação. 1-0. Ah, você acha que eu só vou colocar gol da Espanha porque eu vou torcer pra Espanha? Tá de brincadeira, né? Também tem gol da Argentina. Lautaro Martínez contra a Inglaterra. O bom de bola, Edson Mauro, narrou assim. Edson
Mauro. Volta Messi pelo lado direito. Uma bola no pé da trave chutada pelo McAllister da Argentina. Messi domina pela direita, cruza, põe na área. Lautaro Martínez. Bingo! Martínez de cabeça aos 46, marca o desempate do jogo, novo cruzamento na área, tava lá o camisa 22 da Argentina para botar a bola no fundo da rede, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, Lautaro, boa, 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 Lautaro Martínez, mas que pressão brutal da Argentina, que consegue mais uma virada, respira, mostra a raça e vira o placar do jogo. E ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar. E agora tá lá,
Argentina,
e virada 2,
Inglaterra
1-49, o técnico Luiz Ubeldinha fala na sala de imprensa do Maracanã, vamos ouvir.
Importante por todo esto que vos estás diciendo y lo que yo estoy diciendo de alternativa, inclusive para fechar con doble punta, ¿no? Así como en otro momento arrancará John y otro en el banco u otro jugador, ¿no? Así que es eso, son decisiones.
Tá aí, portanto, a palavra do técnico Luiz Ubeldia. Dá pra gente ouvir mais um trechinho ainda dessa entrevista coletiva na sala de imprensa do Maracanã. Mais um questionamento ao técnico argentino.
De levar perigo ao gol adversário, mesmo com um jogador a mais durante 20 minutos, eu acho. Queria saber se você concorda com isso e qual você acha que foi a principal dificuldade do Fluminense hoje.
Eu creo que tuvimos muitas situações. Se vos te pones a analisar, tuvimos situações. ¿Podríamos haber tenido más? Sí. Lo que creo que ellos hicieron algo bueno, son rápidos, gente joven, ¿no? Red Bull Bragantino suele elegir un perfil de jugador atlético que logra cerrarse bien, dinámico, rápidos, Ejemplo, el primer gol que nos hicieron en transición. En expectativa de gol de visitante, Bragantino está primero. Es decir, que estadísticamente es un equipo que cierra bien y sale de contragolpe. Así no hicieron el gol. Y así fue la primer situación de transición que tuvieron ellos. Las únicas dos, creo. Entonces, ante un equipo que se cierra bien, claro, había que buscar rápido por afuera. Y después buscar por afuera, conectar. A veces con cruzamiento, a veces con un pase adentro, certero, por abajo. Otras veces con remate media distancia. Y creo que esto que está diciendo vos, de que ya bien cerrado, con el objetivo de defender, se nos hizo un poco más difícil. Quizás nos faltaron un poquito más de tranquilidad o un poquito más de resolución buena para poder generar situaciones de gol. Pero yo creo que tuvimos muchas. Creo que tuvimos muchas situaciones. Es más, creo que tendríamos que haber hecho el gol antes.
Tá aí, portanto, a palavra do técnico do Fluminense, o Luiz Ubeldia. 10 horas e 52 minutos, só confirmando que tivemos hoje pelo Brasileirão a vitória do Mirassol 2-1 para cima do Grêmio no Maião, e o Bahia venceu a Chapecoense por 2-0 na Arena Fonte Nova. Já no Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo venceu o Olímpia pelo placar de 4-2 no amistoso internacional dessa intertemporada. Vamos ouvir rapidamente a palavra do técnico Leonardo Jardim.
Mais em termos defensivos, em termos ofensivos, ele conseguiu, principalmente a partir dos 20 minutos, criar situações e acabou por fazer um gol. É um jogador que está a crescer naquilo que é o nosso planeamento.
Jardim, boa noite. Bruna Gosling, Flamengo TV. Jardim, uma noite muito especial para o Flamengo, particularmente uma noite especial para a Flamengo TV, que transmitiu essa vitória com imagens para o mundo inteiro. E uma vitória que encerra esse ciclo, né, de intertemporada com o Flamengo invicto, num jogo com situações e provocações que exigiram maturidade também, né, e controle emocional, que são importantes para esse segundo semestre. Queria que você falasse desse cenário positivo, como ele é importante para a integração do elenco, finalmente agora completo na próxima semana. Muito obrigada.
Com certeza que este amistoso é importante em termos de preparação, termos um adversário também com uma certa intensidade e agressividade, que permite-nos, além de desenvolver futebol, também o controle emocional e também perceber uma equipa que, com estas características, vamos apanhar algumas equipas com as linhas mais baixas. Mas foi importante hoje também pelo facto da TV Flamengo ser pela primeira vez a apresentação e fazer um jogo ao vivo, mas também por termos a possibilidade de mostrar o nosso futebol a estes adeptos que estão fora do centro do Rio, que estão no exterior. A semana passada eu falei que era importante a gente também ter boas performances e representar bem o Flamengo para aqueles que eram os imigrantes, que foram muitos em Portugal. E hoje temos não imigrantes, mas temos os flamenguistas que muitas vezes não conseguem ir ao Rio ver os jogos. E aqui em Brasília também não tem nenhuma equipa na primeira divisão. E hoje tiveram a possibilidade de ver o seu clube do coração, encheram o estádio, cantaram. E isso para nós é extremamente motivador.
Tá, e um trecho também da entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim depois dessa vitória do Flamengo pelo placar de 4-2. 10h55 da noite, é isso aí, Paulinho, já pode soltar a trilha. Já pode soltar a trilha porque a Central da Bola tá chegando ao fim. Agradecendo demais a sua audiência, a sua participação conosco aqui desde as 7 horas da noite, com toda a transmissão de Fluminense Bragantino 1-1, Brasileirão de volta. Amanhã tem disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, com transmissão do Futebol Globo CBN no domingo, a partir das 3 da tarde, tudo da decisão de França e França. Antes fosse, né? E Argentina. Argentina e Espanha. Essa é a decisão da Copa do Mundo de 2026. Eu sou espanhol desde criancinha, não sei você, mas eu não vou torcer de jeito algum para argentino nenhum colocar uma quarta estrela no peito. Gosto do Messi, gosto, mas com a camisa da Argentina, Eu sou sempre do contra. 10h56 com a produção minha. Coordenação também minha. Apresentação também, mas na mesa de áudio isso eu não sei fazer não. Isso daí é craque. Paulo Alberto Xavier, Jorge Presuntinho, Central Técnica, o craque, ele, Tyrone Von Held e os operadores de externa, Alan Roque, Fernando Roque. Sábado, eu tô de folga. Domingo, eu tô aqui na transmissão da decisão da final da Copa do Mundo. Um abraço, galera. Fui!
Futebol, vamos tremer.
Oferecimento: Amor Royal Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, Amorro e Amorro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que Amorro e Amorro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? Presente em mais de 100 países, a Drive desenvolve, fabrica e distribui peças com rigor e alta performance para atender as necessidades de manutenção de seu veículo de ponta a ponta. Escolher Amorro e Amortecedores e Amorro Axios é acreditar em marcas que pensam além das ruas e estradas. É acreditar em marcas que investem na melhoria da educação no Brasil. A parceria com o Instituto Ayrton Senna reflete esse compromisso, apoiando projetos educacionais que ajudam a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Quando queremos segurança, confiança e inovação, escolhemos Monroy, Monroy Amortecedores e Monroy Axios. Somos Drive, somos ousados.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Meu Mundial agora é Mundial Total.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, Amorro e Amorro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que Amorro e Amorro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Morro e Amortecedores e Morro Axios. Somos Drive. Somos ousados.
Vamos falar de nível técnico. O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista a mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pelo ESPN com o plano premium do Disney Plus.
Futebol, vamos tremer.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Repórter CBN.
Suspensão por 90 dias das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai. O filho do ex-presidente consta como advogado de Bolsonaro mas foi impedido de visitá-lo após divulgar o documento intitulado Carta aos Brasileiros, escrito pelo pai. 95% dos postos de combustíveis do Rio de Janeiro estão em situação irregular no sistema de fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda. O governo vê avanço do crime organizado no setor. Os postos podem ser utilizados para dar aparência legal a recursos provenientes de atividades criminosas, como tráfico de drogas e corrupção. As inscrições para o FIES do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 30 de julho. Horário de Brasília, agora 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos à última hora do CBN Noite Total desta sexta-feira, com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos lá fechar esta semana. E a gente abre a hora com a Karen Lemos falando sobre a guerra. A guerra vai avançando e numa escalada aí preocupante. Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques hoje. Países do Golfo Pérsico foram alvos de bombardeios. Nas ofensivas, 7 pessoas morreram. Em Gaza, o conflito respingou num ataque durante um funeral.
O exército dos Estados Unidos voltou a atacar o Irã em meio a ameaças do regime dos Ayatollahs de lançar uma ofensiva total, caso os ataques continuem. Foi o 7º dia consecutivo de ataques entre os países, que também impacta nações do Golfo. O Irã chegou a acusar os Estados Unidos de lançarem bombardeios contra a infraestrutura civil no sul do território persa. Um vídeo divulgado por agências de notícias estatais do Irã mostra pontes destruídas em uma cidade costeira. 7 pessoas morreram, ainda segundo a agência. Um aeroporto também foi atingido e houve relatos de ataques à cidade de Bushehr, no sul do país, onde está localizada uma usina nuclear iraniana. Em resposta, Teherã lançou ataques aéreos contra bases e aeronaves militares norte-americanas na Jordânia, no Kuwait e no Catar. O Irã também atacou o leste da Síria nesta sexta-feira, segundo a mídia estatal iraniana, mas tanto Damasco quanto fontes do governo americano negam essa informação. Embora o foco no Oriente Médio esteja no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, Gaza permanece em turbulência, apesar do cessar-fogo firmado no ano passado entre Israel e o Hamas. Pelo menos 7 pessoas morreram em um ataque aéreo israelense no centro da faixa nesta sexta-feira. Foi o maior número de vítimas em um único incidente em várias semanas. De acordo com jornalistas locais, esse ataque teria ocorrido inclusive durante um funeral. As forças de defesa de Israel afirmam que o ataque teve como alvo uma célula da Jihad Islâmica Palestina. O Hamas descreveu o ataque como um crime hediondo e uma violação sistemática e contínua do acordo de cessar-fogo. Com colaboração de Ana Luísa Bessa, de São Paulo, Karen Lemos.
Esse ataque israelense na faixa de Gaza não está exatamente, pelo que eu entendi aqui, associado à guerra, né, entre Estados Unidos e Irã. Foi mais um pretexto, esse contexto de guerra para atacar a Gaza, né, que é uma coisa que Israel já vem fazendo há muito e muito tempo, atacando Gaza, dizimando Gaza, matando a população da faixa de Gaza. Então é lamentável que o governo israelense tenha se aproveitado desse contexto de guerra no Oriente Médio para voltar com força sobre a população de Gaza, que já sofreu por demais. E há um cessar-fogo, né, em vigor.
A defesa do filho do presidente Lula, o Lulinha, vai pedir à Polícia Federal o arquivamento da investigação em que ele é citado no caso das fraudes do INSS. Os advogados afirmam que não há provas de ligação entre ele e o empresário conhecido como Careca do INSS.
A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula, vai pedir à Polícia Federal o arquivamento da investigação em que ele é citado no caso das fraudes do INSS. Lulinha é investigado por uma suposta ligação com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A Polícia Federal apura se ele teria atuado como sócio oculto do empresário. Em entrevista à CBN, o advogado Marco Aurélio Carvalho confirmou que fará o pedido de arquivamento do inquérito. Segundo ele, o tempo da investigação tem causado um constrangimento injustificado e não existe qualquer ligação de Fábio com os fatos investigados.
Mas se não fosse o Fábio, né, é filho do presidente, provavelmente esse inquérito já estaria arquivado, né, se fosse um cidadão qualquer. Então a dúvida não nos ajuda, ao contrário, né, ela gera um constrangimento absolutamente desnecessário. Interessa a opinião pública saber e a gente também. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar que o Fábio não cometeu nenhuma irregularidade, qualquer que seja a espécie, o tipo, de nenhuma natureza, né? Então estamos muito tranquilos em relação a isso.
No início da investigação, em fevereiro deste ano, o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra dos sigilos fiscal e telemático de Lulinha. A defesa afirma que houve vazamento dessas informações e sustenta que, até agora, não foi encontrado nenhum elemento que comprove uma relação entre Fábio Luiz e Antônio Camilo Antunes. Esse também será um dos argumentos apresentados à Polícia Federal no pedido de arquivamento. Segundo a defesa, a intenção é que o inquérito seja arquivado antes das eleições para evitar que o caso seja explorado politicamente. O pedido ganhou força após a Polícia Federal concluir na semana passada a primeira etapa das investigações sobre as fraudes do INSS. Ao todo, 48 pessoas foram indiciadas por participação em um esquema que teria desviado mais de 708 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Lulinha não está entre os indiciados. Entre os nomes indiciados pela PF estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. De Brasília, João Rosa.
O presidente Lula decidiu que o deputado federal Patrus Ananias será o candidato do PT ao governo de Minas Gerais. A definição foi selada após um encontro dos políticos em Brasília.
Após encontro com o presidente Lula em Brasília, a oficialização da candidatura ao governo de Minas do deputado federal Patrus Ananias do PT ficará a cargo das lideranças regionais do partido. A presidente estadual do PT, deputada Leninha, informou nesta sexta-feira que a reunião de Lula com o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário foi avaliada como muito positiva. Segundo ela, as partes também reforçaram o compromisso com a construção de um projeto que esteja de acordo com as necessidades da população e com o desenvolvimento do Estado, além de discutir pautas importantes para Minas. No entanto, as definições da candidatura ao pleito estadual e com relação ao palanque para a disputa presidencial vão ficar a cargo da bancada mineira. Uma reunião foi convocada para a tarde da próxima segunda-feira, dia 20, em Belo Horizonte. A expectativa é que o nome de Patrus Ananias seja lançado oficialmente na ocasião, assim como a data da convenção da sigla em Minas. A opção dos petistas por Patrus ganhou consenso na última semana após a recusa da pré-candidata do PT ao Senado, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, em disputar o governo estadual. Além disso, uma pesquisa interna realizada pela sigla também indicou que o deputado federal teria bom desempenho, assim como Marília. Já no campo da direita, o PSD do governador Matheus Simões, que tentará a reeleição, afirmou que segue confiante no apoio da Federação União Brasil Progressistas. A declaração foi dada à CBN pelo presidente estadual da sigla, deputado Cássio Soares, que acredita que a Federação vai apoiar Simões e indicar Marcelo Aro a uma das vagas do Senado, como estava pré-definido. A fala ocorre um dia depois da reunião entre as cúpulas cúpulas nacionais da federação e parte da bancada mineira em Brasília, que discutiu o lançamento do ex-secretário de governo Marcelo Aro como candidato ao governo de Minas. Essa ala também quer reunir o Republicanos e o PL de Flávio Bolsonaro em torno da chapa, em meio à indefinição da candidatura do senador Cleitinho. Após o encontro, o governador de Minas, Matheus Simões, também deu declarações de que não acredita que o acordo firmado entre o PSD e a Federação União Brasil Progressistas será rompido às vésperas das convenções partidárias. De Belo Horizonte, Débora Costa.
As novas regras impostas pelo governo federal para a publicidade das bets entraram em vigor hoje. A partir de agora, qualquer anúncio físico ou digital é obrigado a exibir alertas sobre os riscos da prática, como já é exigido em anúncios de cigarros e bebidas alcoólicas.
Publicadas por meio de uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça, da Fazenda e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, as regras determinam que as publicidades deverão alertar para os riscos de dependência e de transtornos relacionados ao jogo patológico e exigir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte. Apostar faz você perder dinheiro. Ou Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. A advertência terá que aparecer na horizontal, de forma clara, legível e proporcional ao restante da publicidade. Pela regra, ela deverá ocupar, no mínimo, 10% do espaço do anúncio. As regras se aplicam também às pessoas físicas ou jurídicas que promovam, patrocinem e veiculem publicidade e ações de marketing relacionadas à modalidade. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, na semana passada. Na ocasião, ele disse que a tolerância com bets ilegais é zero. Em entrevista para o jornal da CBN, a advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento do Opsi Bloom Advogados, Carolina Veludo, avaliou as novas medidas como positivas e afirmou que elas podem fortalecer as proteções para o apostador.
É justamente para trazer essa maior proteção, sejam para aqueles consumidores que já possuem o hábito de apostar ou para aqueles que ainda não. Então, a publicidade, ela vem justamente nesse caminho, no caminho da divulgação, com regras claras, regras transparentes e a sinalização de possíveis riscos que essa atividade pode causar. Então, é muito benéfico, não só para o setor, mas para os consumidores, principalmente, que essas regras elas sejam cada vez mais fortalecidas e que elas sejam alteradas de acordo com o que o contexto, né, do momento, as interações sociais estão pedindo, para justamente trazer essa proteção maior ao consumidor e ao apostador.
Também na semana passada, o governo federal publicou uma portaria que já está em vigor, que define regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O texto proibiu que as ações de publicidade emitam estratégias, opiniões técnicas ou análises que possam induzir ou influenciar a realização de apostas de cota fixa em determinado evento ou mercado de apostas. Ficaram proibidas também propagandas que sugiram a obtenção de ganho fácil, apresentem a proposta como uma fonte de renda, contenham informações enganosas e sejam dirigidas a crianças e adolescentes. De Brasília, Marina Dantas.
Em meio à terceira onda de calor do ano na Europa, dados mostram que as altas temperaturas têm causado um impacto letal. Na França, as mortes na região da capital mais que dobraram durante a onda de junho. Em todo o continente, foram registradas mais de 10 mil mortes em excesso na segunda quinzena do mesmo mês, tudo por causa do calor na Europa. Nadeja Calado.
No momento em que a Europa atravessa sua terceira onda de calor desse verão, a França alertou nesta sexta-feira que o número de mortes em Paris e arredores mais do que dobrou na onda anterior em junho. A informação consta em um relatório publicado pela Agência Sanitária da região de Ile-de-France, que inclui Paris e 7 departamentos do entorno da capital. Foram registradas mais de 3 mil mortes em junho, aumento de 1.565 casos ante o mesmo mês do ano passado, com calor apontado como causa. A onda de calor extremo no final de junho interrompeu o fornecimento de energia, fechou escolas e bateu recordes de temperatura na França, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido. Na Itália, as altas temperaturas castigam principalmente a Sardenha. Nessa sexta-feira, os termômetros chegaram a marcar 47,2 graus. O Ministério da Saúde do país chegou a recomendar que as pessoas fiquem em casa casa nos momentos mais quentes, como explicou o subsecretário de saúde do país, Marcello D'Amato.
Nesses dias, a Itália está sofrendo com temperaturas muito altas. Recomendamos que todos bebam água, não saiam durante as horas de pico de calor, sigam as recomendações do site do Ministério da Saúde e tenham atenção, principalmente com idosos, frágeis, que precisam ser protegidos para enfrentarmos essa emergência.
A pasta também registrou aumento na mortalidade entre 25 de maio e 30 de junho. Houve um excesso de 3% entre maiores de 65 anos, mas a grande maioria das mortes foi de pessoas com mais de 85 anos. O resultado vem em linha com outro documento, também dessa semana, que mostrou que a onda de calor na segunda quinzena de junho provocou mais de 10 mil mortes em excesso na Europa, das quais mais de 9 mil foram de pessoas com 65 anos ou mais. Os dados são da Euromomo, rede apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde. O continente teve a primeira onda de calor de 2026 entre 21 e 30 de maio, a segunda entre 17 de junho e 2 de julho e a terceira segue em andamento. De São Paulo, Nadédio Calado.
É, esses eventos climáticos chamam muita atenção, as chuvas fortes, o frio, mas você vê a onda de calor também é algo que mata sobretudo os idosos, os recém-nascidos, os bebezinhos, ficam muito expostos ao calor extremo. Então, não adianta. É, eventos climáticos extremos são sempre muito perigosos. A família de um chefe de cozinha brasileiro busca informações após ele desaparecer em Londres, na Inglaterra. Segundo a polícia, o homem de 28 anos foi visto pela última vez no dia 4 de julho na região leste da capital inglesa.
A polícia de Londres procura o brasileiro Denner Marcos Guieiro, de 28 anos, desaparecido desde o dia 4 de julho na capital britânica. Natural de Belo Horizonte, Denner mora na Inglaterra há cerca de 6 anos e trabalha como chefe de cozinha no aeroporto da cidade. Segundo a irmã Ana Luísa Guieiro da Silva, na noite anterior ao desaparecimento, ele participou de uma festa. Ao voltar para casa, pegou a carteira e uma pasta com documentos, incluindo o passaporte, e saiu sem avisar ninguém. A ausência só foi percebida quando ele não compareceu ao trabalho. Uma colega, também brasileira, entrou em contato com a família para informar a falta, dando início às buscas. De acordo com Ana Luísa, Denner enfrentava um quadro de depressão e pode ter sofrido um surto antes de desaparecer. O celular dele permanece desligado ou fora de área de cobertura. A família foi informada de que câmeras de segurança registraram o brasileiro na região de Hackney, antes do desaparecimento. Apesar das buscas, ele ainda não foi localizado. Segundo a irmã, hospitais da região foram procurados, mas não há registro de atendimento em nome de Denner. Ela afirma que mantém contato com a Interpol e com a polícia britânica, mas até o momento a família não recebeu informações sobre o paradeiro do chefe. Ana Luísa faz um apelo para que a população e as autoridades intensifiquem as buscas pelo jovem.
Eu queria mesmo era que todos se mobilizassem pela busca dele, entendeu? Para saber como é que ele tá, que ele dê alguma notícia, porque a gente não tem notícia de nada, não sabe o que está acontecendo.
Inicialmente, a família relata que não conseguiu apoio do Ministério das Relações Exteriores e que apenas a Interpol havia se colocado à disposição para auxiliar nas buscas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou, por meio do Consulado Geral do Brasil em Londres, que acompanha o caso em contato com as autoridades locais e presta assistência consular cabível. O Itamaraty destacou ainda que por questões de privacidade e em cumprimento à legislação, não divulga informações sobre o atendimento prestado a cidadãos brasileiros. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
Mais de 40 horas após o vazamento de um gás tóxico em uma indústria de Manaus, os bombeiros permanecem tentando resfriar os tanques da fábrica. Mais de 200 pessoas precisaram de atendimento hospitalar após o vazamento.
Mais de 48 horas depois do início do vazamento, o corpo de bombeiros segue trabalhando para resfriar o tanque onde o gás estireno entrou em reação. O incidente começou no fim da tarde da quarta-feira, no Distrito Industrial de Manaus. Mesmo com a operação de contenção, trabalhadores de empresas localizadas no entorno da fábrica dizem que o forte cheiro do produto ainda persiste. A preocupação agora é com os possíveis efeitos à saúde, segundo o industriário Francenilson Castro.
Hoje está pior, certamente hoje está pior. Ontem, quando nós cheguei para vir para o trabalho, ficamos até 10 para as 10 aqui na empresa, mas estava menos, né? A menos. Hoje não, hoje está pior, a gente está sentindo aqui exatamente onde nós estamos, está sentindo. Mesmo com máscara. Aliás, que essa máscara não é, eu penso que não é a adequada para esse ambiente.
A Prefeitura de Manaus atualizou o valor da multa aplicada à Inova. O que havia sido anunciado como uma penalidade de R$4,5 milhões, passou para R$9,9 milhões. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a empresa também terá de apresentar um relatório técnico com as medidas adotadas para conter o vazamento e reduzir os impactos do acidente. Durante fiscalização de servidores da Secretaria do Meio Ambiente do município, o diretor jurídico Henrique Marinheiro informou que os tanques que armazenam um produto tóxico devem ser mantidos em temperaturas térmicas rigorosas, em 27 graus.
Os resultados preliminares apontam que ainda está acima do limite, né, em que o ser humano deve estar exposto a uma substância como essa, num processo desse, num sinistro desse porte, né? As equipes aqui ainda estão realizando a contenção desse vazamento, ela não terminou.
A Defesa Civil e órgãos ambientais continuam monitorando a área. Enquanto isso, o diretor industrial da empresa envolvida, Christian Bara, reafirmou que o vazamento está controlado e que o trabalho agora é de resfriamento do tanque atingido.
Conseguimos evitar uma evolução para um incêndio ou para uma explosão. Infelizmente, não conseguimos evitar a emanação dos gases, né, que foi uma decorrência do próprio a válvula de segurança do tanque, né, que ela atua de forma automática. As causas ainda estão sendo investigadas, não tem como a gente agora...
O Sindicato da Indústria de Material Plástico do Amazonas informou que acompanha a situação dos trabalhadores da petroquímica e defende a apuração completa das causas do acidente. Segundo a Secretaria de Saúde, até amanhã desta sexta-feira, cerca de 204 pessoas haviam procurado atendimento em unidades de saúde após relatarem sintomas associados à exposição ao gás. Um homem de 67 anos morreu após procurar atendimento e relatar mal-estar provocado pelos efeitos do vazamento. Porém, a pasta informou que o paciente tinha histórico de doença respiratória crônica e que não foi constatada relação direta entre o óbito e a ocorrência. O Corpo de Bombeiros mantém o isolamento em um raio de 300 metros da fábrica e segue com o resfriamento dos tanques para eliminar qualquer risco de novos vazamentos. De Manaus, Nicole Gomes.
Nossa, uma história muito chocante. Um engenheiro morreu depois que ele sofreu uma reação alérgica durante um ritual comemorativo, conhecido como banho de óleo. É uma escola de aviação de Ponta Grossa, no Paraná, que dá um banho de óleo, literalmente joga óleo nos alunos. Segundo o delegado responsável pela investigação, a substância derramada sobre o piloto é utilizada nos motores das aeronaves.
Gustavo Henrique de Lara, de 27 anos, morreu nesta quinta-feira depois de passar mal durante um ritual conhecido como banho de óleo em uma escola de aviação de Ponta Grossa. A cerimônia ocorreu no final da tarde, após o primeiro voo solo dele. Gustavo apresentou um quadro convulsivo, seguido de 3 paradas cardiorrespiratórias, depois de receber o produto oleoso no corpo. Equipes do SAMU prestaram os primeiros socorros e levaram o rapaz ao hospital, mas ele morreu apesar das tentativas de reanimação. O instrutor de voo admitiu ter aplicado o produto e foi preso em flagrante, inicialmente por suspeita de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de R$3 mil e foi liberado na sequência. A investigação policial busca agora identificar a composição e as condições do produto, a quantidade utilizada e as partes do corpo atingidas. Também foram requisitados exames necroscópico, toxicológico e químico pericial, além da preservação de imagens, documentos e outros elementos relacionados ao caso. O chamado banho de óleo é uma celebração informal, adotada por parte da comunidade aeronáutica para marcar o primeiro voo solo ou a conclusão de uma etapa do treinamento. A prática não faz parte do processo oficial de formação de pilotos e não possui regulamentação específica das autoridades do setor aeronáutico. Pilotos ouvidos pela CBN afirmaram que o banho de óleo é uma tradição bastante conhecida na aviação e, segundo eles, a prática tem caráter de celebração e não é tratada como um trote pelos participantes. Em alguns casos, o momento é bastante esperado pelos novos pilotos. O engenheiro Gustavo Henrique de Lara será sepultado neste sábado no município de Ipiranga, na região dos Campos Gerais. De Ponta Grossa, Eduardo Vaz.
CBN Noite Total.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui, a plataforma com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje e estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Karina Almeida.
Tânia, um homem e uma mulher foram presos em flagrante após a polícia militar impedir um roubo a uma farmácia que fica no Itaim Bibi, na Zona Oeste. Segundo a PM, essa dupla tentava levar medicamentos de alto custo que são avaliados, olha só, em mais de 200 mil reais. Entre eles estão canetas emagrecedoras. Esse caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, na rua João Cachoeira. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os dois suspeitos ainda dentro da farmácia recolhendo os produtos. E de acordo com as vítimas, o homem entrou no estabelecimento fingindo ser um cliente e em seguida anunciou o assalto armado, exigindo que os funcionários mostrassem onde estavam armazenados esses medicamentos. Durante a abordagem, os policiais prenderam uma pistola calibre 22, munições, celulares, tablets e outros equipamentos que seriam utilizados, além de um veículo que era utilizado pelo suspeito e que estava com as placas adulteradas. Ao todo, foram recuperadas 113 canetas emagrecedoras e outros medicamentos que foram devolvidos à farmácia. Esse caso foi registrado no Distrito Policial de Pinheiros como roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a placa do carro, né? E segundo a Polícia Militar, somente nesta semana foram registradas 4 prisões em ações contra roubos a farmácias só na Grande São Paulo, com a recuperação de medicamentos avaliados em mais de 530 mil reais. Na noite de quinta, por exemplo, isso aconteceu em Cotia, quando 2 homens, um deles menor de idade, também foram presos em flagrante ao tentar roubar uma farmácia. Tânia.
Ok, Karina Almeida.
CBN Noite Total. Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. A medida provisória que estabelece subsídios e isenções fiscais para evitar a alta do petróleo em razão do conflito no Oriente Médio
foi prorrogada por 2 meses pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. O governo federal oferece um subsídio de R$ 1,12 por litro de diesel para refinarias e importadores. A MP foi enviada pelo Executivo no final de maio. Uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% afirmaram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. A rede social de Donald Trump recebeu críticas após revelar um serviço pago que dará a bancos e corretoras acesso prioritário à publicação de contas influentes. O presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar lutar com a presidência. Batizado de APA Truth, o serviço ficará disponível em 1º de agosto. Com ele, clientes receberão mais rapidamente publicações de 10 contas na rede social que costuma impactar os mercados globais. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Agora eu decifrei aqui, ó, do texto do Repórter CBN, que o presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar lucrar. Aí faz mais sentido. Com a presidência, ele é acusado disso, né? De não abandonar o viés empresário dele, estando na presidência da República. Muito pelo contrário, usar a presidência da República para ganhar dinheiro. É uma questão que está sendo investigada nos Estados Unidos. Nós temos agora o Ronaldo Santos. A redução dos limites da Floresta Nacional de Jamanchim, no Pará, foi aprovada pelo Senado. Agora a medida depende da sanção presidencial. A proposta divide opiniões. Enquanto parlamentares defendem o desenvolvimento econômico da região, entidades socioambientais alertam para os riscos de aumento do desmatamento.
O Senado aprovou o projeto de lei que reduz os limites da Floresta Nacional do Jamanchim, no sudoeste do Pará. A proposta transforma parte da unidade de conservação em uma área de proteção ambiental, a chamada APA. O texto já passou pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente da República. Na prática, cerca de 486 mil hectares deixam de fazer parte da flora do Jamanchim, que atualmente tem aproximadamente 1 milhão e 300 mil hectares. Com a mudança, a floresta passa a ter cerca de 815 mil hectares. As áreas de proteção ambiental possuem regras menos restritivas e permitem uma maior ocupação humana e o desenvolvimento de atividades econômicas, desde que sejam respeitadas as normas ambientais. Os defensores da proposta afirmam que a mudança vai ajudar a resolver conflitos fundiários históricos, dar mais segurança jurídica aos produtores que ocupam a região e organizar a ocupação do território. O projeto também prevê que moradores de áreas que permanecerem dentro da flona poderão ser reassentados em terras da União ou do INCRA. Já a regularização das propriedades só será permitida para áreas sem desmatamento ilegal. Em contrapartida, entidades socioambientais demonstram preocupação com os impactos da medida. A diretora social do Instituto Amigos da Floresta Amazônica, Josi Matos, defende que é preciso analisar diversos fatores antes da redução da área protegida, principalmente os possíveis impactos sobre a fauna, a flora e todo o ecossistema existente na região.
Essa floresta, a floresta do Jamanchi, ela possui um papel estratégico para a conservação da biodiversidade e proteção dos recursos hídricos, né? E também a gente tem que falar aqui de equilíbrio climático na Amazônia. Então, toda decisão que altere os limites ou regime de proteção de uma unidade de conservação precisa ser amplamente debatido e fundamentada, né, com critérios técnicos e científicos.
Outro ponto do projeto autoriza atividades de mineração tanto na Floresta Nacional quanto na futura área de proteção ambiental, desde que sejam respeitados os planos de manejo. Parlamentares favoráveis ao projeto também afirmam que a mudança pode facilitar o licenciamento ambiental da Ferrogrão,